Olha só, pessoal, hoje eu converso com a terapeuta e orientadora pessoal com especialização em psicologia transpessoal, é a Vanessa Moreira. A gente vai falar sobre os adolescentes e o papel fundamental dos familiares e amigos no combate à depressão. E a Vanessa já está aqui conosco. Olá, Vanessa, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, tudo bem? Prazer enorme em estar participando aqui com vocês do programa.
Ótimo, muito obrigada pela sua participação, ainda mais para falar sobre um tema, né, que realmente vem aí pegando muitos adolescentes, né, que é essa questão da depressão, né, Vanessa? Infelizmente, não é mesmo?
Exato, infelizmente a depressão entre adolescentes tem subido muito, a quantidade de pessoas envolvidas nisso, e a gente fica assim muito sensibilizado, porque é uma fase tão cedo da vida, né, com tanta vida pela frente, e o que está acontecendo com os nossos adolescentes, onde está esse descompasso para a gente poder trazê-los de volta para um movimento de vida?
Isso aí. Olha, pelo menos aqui, segundo uma estimativa da Associação Brasileira de Psicanálise, cerca de 10% dos adolescentes brasileiros sofrem aí de depressão, né? E de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, no mundo todo, 20% dos jovens nessa faixa etária sofrem com a doença. E aí a gente fica se perguntando, né, Vanessa, por que que esses dados estão tão altos, infelizmente?
Eu acredito que temos uma grande mudança com a chegada da tecnologia, uma mudança na maneira de nos comunicar. Eu acredito também que essa mudança não é só sobre se a tecnologia é boa ou ruim, ela faz parte da nossa vida, ela já é. Só que a gente está passando pela transição dessa instalação. Então, enquanto nós, numa geração passada, aí dos anos 80, 90, tínhamos acesso à informação através do livro Barça, através de pesquisa, pela comunidade, hoje, para essa geração, basta você entrar na internet e você tem a informação que você quiser. Você vê diferentes modelos de vida, modelos humanos, pessoas muito felizes e que, de repente, eles não se sentem felizes. Você vê matérias e grupos e vídeos e reportagens falando sobre dor, sofrimento, automutilação, suicídio. Então, tem informação boa e ruim para todo lado. E do que esses adolescentes estão se preenchendo e como está a comunicação deles com a família, como que está o ambiente deles na escola, como que eles estão se sentindo dentro do mundo deles e de que tipo de informação que eles estão se preenchendo e se conectando para ficar num processo de tanto distanciamento de si mesmo, contrariedade, irritação, apatia, levando à depressão. Então, a gente precisa investigar e conversar, trazê-los para um movimento de presença.
Olha só, interessante isso que você está colocando, né? A gente está tão conectado uns com os outros, mas, ao mesmo tempo, a gente vive essa questão da solidão, não é isso, Vanessa?
Exatamente. É muito importante chegar perto desses adolescentes, olhar nos olhos, abraçar. Mesmo que eles tenham uma reação, às vezes, de empurrar, de não querer contato, de não querer estar junto, insista, queira, mostre a importância. Você vai, sim, sair com a sua família. É muito frequente hoje o adolescente, a família sai para fazer uma programação e o adolescente resolve que ele vai ficar em casa e vai ficar vendo televisão, enfim, fazendo outras coisas e não quer participar. Não, ele faz parte, ele é da família também. Então ele vem junto, mesmo que contrariado. É importante colocar alguns limites, é importante olhar no olho, abraçar, dizer, olha, eu estou aqui, eu me importo com você, eu quero a sua companhia, você é bem-vindo. Porque a fase do adolescente de espera para ter a idade para fazer o que quer é uma fase de muita angústia. E, ao mesmo tempo, um monte de hormônio, um monte de informação. ele não vai ser gentil o tempo todo e querer concordar com tudo. É uma fase de muito desafio. Então, cabe a nós ir lá investigar, conversar, lidar, exercitar a paciência, exercitar o cuidado, insistir, persistir. Está na nossa mão fazer esse papel de trazer esse adolescente para mais perto. Porque se você chega perto, se você olha a roupa, se você abraça, se você sente o cheiro da pessoa, da sua família que você convive, você consegue localizar um pouco mais aonde está a dor, né? Se é uma dor por uma dificuldade de relacionamento com um colega, com um amigo, com alguém que ele gosta, que paquera, se está fazendo uso de alguma coisa, né, um cigarro, que tenha cheiro. Se você está perto, agora deixar cada um isolado dentro do seu quarto, na sua cama, no seu ambiente, é importante a convivência. As pessoas dividirem o mesmo espaço físico para fazer as coisas. Não fazer uso de fones de ouvido necessariamente dentro de casa. Porque assim você também pode ouvir o que está acontecendo, está assistindo, interagir. Senão a gente vai se isolando cada vez mais. E o ser humano é um ser social. Ele é programado para viver em comunidade, para lidar uns com os outros. Não combina esse distanciamento do todo. E aí ele vai mergulhar na rede e vai se conectar com que tipo de informação? Com aquela que ele estiver vibrando. Se ele estiver chateado, melancólico, ele vai ouvir músicas melancólicas, ele vai pesquisar coisas melancólicas. Se ele estiver irritado, se ele estiver desvalorizado. Então, esse exercício de deixar, sim, uma boa frequência de compreensão, amorosidade, e dizer para a pessoa da sua família, eu estou aqui, eu vejo você, você é bem-vindo, você é importante para mim. Aquela educação mais rígida, e não quer dizer não pôr limite, mas aquela educação mais por, olha, isso não serve, você não é bom, isso não é assim, mais antiga, para esses adolescentes que vêm dessa geração, isso é muito impacto, isso machuca. Então, é possível sim pôr limite, mas trazer para pé com um diálogo. Eu não sei se você tem recebido dos ouvintes, assim, né, esse tipo de questão, mas é muito importante essa proximidade.
É mostrar que você se importa com o outro, né, Vanessa?
Exatamente, porque no final, o que a gente gosta, né? Todo mundo quer saber que é importante. Todo mundo quer saber que faz a diferença para a vida de alguém.
Isso mesmo. Aí, como você colocou, né? Muitas vezes a gente está em casa e aí você, cada um fica no seu mundo, né? O pai e a mãe chega do trabalho muito cansado, aí às vezes está querendo também esvaziar a cabeça, mas não tem como, né, Vanessa? Se você começar, então, a dispensar sua atenção ao seu filho, ele vai, então, encontrar, né, como você disse, né, outras pessoas que, então, preencham, não é mesmo?
Exatamente. E aí, do que ele está se nutrindo, né? Fazer parte para ele pesquisar. Agora, se a gente troca, se a gente conversa, se a gente mantém um diálogo, até um interesse, olha, mas você está pesquisando o quê? Que tipo de assunto você gosta? Ah, que bacana. Trazer isso para um diálogo da família é a maneira mais saudável de orientar aquilo que faz bem e aquilo que não faz bem. A ponto deles mesmos, de repente, trazerem uma informação. Olha, nossa, eu vi uma coisa, achei muito triste. Não gostei desse canal. É ensinar eles a desenvolverem senso crítico do que faz bem e do que não faz bem. Isso é muito mais produtivo do que simplesmente proibir. Porque se a gente proíbe, quando a gente não está por perto, eles vão fazer.
Pior, né? E assim, quais são os principais sinais aí que os pais devem observar, Vanessa?
A apatia, que é aquela ausência de sentimento. Nem sorri, nem briga. Sabe quando tem um distanciamento de si mesmo, os olhinhos deixam de brilhar? Ficar muito reservado dentro de um quarto ou de um ambiente mais escuro, muito sozinho, sem diálogo, com afastamento, sem muitos amigos. Isso também é um sinal que deve ser bem observado. porque nesse afastamento tem uma busca aí de um retorno para o útero, né? De um retorno para ficar consigo mesmo. Então, como que é esse afastamento e como a gente pode fazer para trazendo as pessoas de volta para a nossa vida, para o nosso cotidiano?
E assim, Vanessa, eu acho que é bem difícil, né, para as famílias, porque assim, nessa fase da adolescência, você não consegue distinguir exatamente se ele realmente está depressivo ou se ele realmente só está na dele, né? É confuso. Você pode nos ajudar, então, Vanessa?
Claro, porque também tem que respeitar o tempo deles, às vezes, de lidar com o conteúdo. Eu tenho um canal do YouTube, no YouTube com o meu nome, Vanessa Moreira, com W.
Sim.
E eu fiz alguns vídeos até com os meus filhos, que eu chamo de papo de criança. Eu tenho 3 filhos, um de 12, um de 8 anos e um de 3. E até para poder compreender um pouco mais, né, qual a visão deles. E tem um vídeo que meu filho mais velho fala. Às vezes a criança não quer conversar e precisa do tempo dela para poder entrar em contato com a sua tristeza, com a sua informação. E aí eu pergunto para ele, e como que a gente pode ajudar os adultos a saberem quando é o tempo da criança e quando ela quer conversar? E aí ele traz, é importante que a gente pergunte, que a gente insista, mesmo que eles falem não, até eles se sentirem à vontade para falar sim. Então é a gente, ok, respeitar o espaço deles, mas não desistir de ter o contato com eles. Eu não sei se você tem memória disso, eu tenho memória da minha adolescência, às vezes ficar esbravejando, ir pro quarto, aí minha mãe ia lá para conversar, falava, não quero conversar. Aí ela saía, aí eu pensava, a porta ficava esperando ela voltar.
Olha
só. A gente faz isso, né, na adolescência. A gente não se entende. Então, eles também não. Eles precisam de ajuda para traduzir o turbilhão de sentimento e de emoção que passa na cabecinha deles.
É verdade. Mas eu sei que para os pais é uma coisa que é também difícil, né? Porque eles têm pais que nunca sofreram com a depressão e estão de frente com um quadro pela primeira vez. E aí acho que ele não sabe lidar com algo que não se entende, que nunca sentiu, não é mesmo, Vanessa?
Exatamente. Não compreende, às vezes tem medo de pôr limite e de exigir algumas coisas desse adolescente por medo dele cometer suicídio mesmo, porque às vezes a criança, o adolescente ameaça, eu não tenho valor na minha vida, eu não quero, se você fizer assim, eu prefiro morrer. E como é que a gente sabe se é sério ou não? Não dá pra saber. Porque a dor de cada um é muito individual. Num caso desse, é muito importante procurar ajuda profissional para fazer essa intermediação, para poder entender como cuidar e como amparar essa criança, para que ela se sinta, esse adolescente, para que ela sinta que ele tem um ambiente na casa dele, para que ele sinta que ele é visto. Então, é difícil o limite de pôr limite, mas é muito importante, porque eles precisam sim saber que tem alguém que olhe por eles, que tem alguém que está cuidando deles, e que não, eles não vão poder fazer tudo exatamente da maneira que eles querem, porque a gente tem uma sociedade, nós temos regras, nós temos uma família, uma comunidade, e todos têm um papel e uma função necessária.
É
e ressaltar a importância de cada um. Você sabe que tem uma tribo africana, tem um ritual de nascimento, quando nasce, canta e desenvolve a música de vida de cada um da tribo. E que durante o passar do tempo, quando essa pessoa cresce e ela faz algo que agride a tribo, o convívio em sociedade, todos se reúnem em volta dessa pessoa e cantam a música de vida dela, para ela se lembrar de quem ela é.
Olha.
Então, é bonito isso, né?
É
muito bonito isso, desses rituais de passagem. E eu vejo na adolescência a importância da gente ressaltar quem eles são. Aquele bebezinho que chegou fazendo a diferença na nossa vida, que a gente se dedica, que a gente cuida. Mais do que perder a paciência e não saber como lidar e às vezes ser muito rude, é ressaltar a importância que cada um deles tem. Eu dou aula para adolescentes, eu tenho feito trabalho também na área da educação, e quando a gente se importa com eles, como eles respondem bem, eles se sentem vistos.
Isso aí. Tem como, assim, a gente falar, vamos, como ajudar os adolescentes a viverem uma vida de forma mais fácil?
Olha, tem, mas a gente precisa compreender como eles estão olhando a vida deles. Porque também só a gente trazer, porque no meu tempo, porque na minha época, porque era assim, porque isso não existia, porque você não pode. A gente não tá, é a mesma coisa de falar, por exemplo, para uma criança de 1, 2 anos, que não tem condição de entender e que deixa a comida no prato e falar, olha, você está deixando a comida no prato, mas tem gente que passa fome. Para essa criança de 2 anos, essa informação não traz, não é traduzida em imagem que ela conheça, entende? Então é a mesma coisa de eu me reportar para um adolescente e falar, ah, porque na minha época porque isso não podia, porque você não devia, porque isso não é assim. Eu preciso entender como ele está olhando para a vida dele. E aí sim, o que a gente pode passar de dica é, convide essa pessoa, esse adolescente, essa pessoa querida a assistir filmes junto com você para dar risada, a fazer um passeio diferente, a falar um pouco do sentimento. Conte das suas experiências. Conte que você já falhou, já se frustrou, já perdeu, já levou fora de um paquera. Compartilhe da sua história. Porque você vai entrando, vai criando uma conexão das dificuldades que eles estão vivendo nesse momento.
Isso aí, nossa. Ai, Vanessa, então, o papel fundamental dos familiares e amigos no combate da depressão. Diga pra gente exatamente qual é esse papel.
Acolher, se importar e, sim, levar para um tratamento até encontrar alguém que você sinta que está auxiliando no processo da sua família. Alguém que vai tratar não só o adolescente depressivo, mas a família também.
Nossa, isso que...
A família toda merece ser olhada. Tem um autor que chama Bert Hellinger, escreve com H o sobrenome dele, ele traz as 3 leis familiares, que é a lei do pertencimento, ou seja, todos devem pertencer a uma família, todos têm o direito de pertencer, de dar e receber, de ter equilíbrio nesse dar e receber, e tudo aquilo que você exclui, depois vai acontecer de novo em algum momento. Então, a gente tem que pertencer, ter um equilíbrio e fazer a nossa parte. Não adianta se excluir ou excluir alguém, porque não vai resolver a história dessa maneira.
É verdade. E nessa fase da adolescência, eles têm essa necessidade imensa de sentir que pertencem a algo, né, Vanessa?
Muito, a um grupo, ao coletivo, aos amigos. Então, cada hora é uma moda, né?
Uhum.
Porque é uma maneira de expressar a consciência do coletivo.
Isso aí. Vanessa, muito obrigada pela sua participação aqui. Te peço para deixar aqui uma mensagem final aos nossos ouvintes e que a gente consiga, né, cada vez mais vencer essa questão da depressão, principalmente aí entre os adolescentes, não é mesmo, Vanessa?
Com certeza. A mensagem que eu tenho para somar é buscar um propósito. Buscar um propósito para você e para sua família. Buscar um propósito pro dia. Por sempre uma intenção, um propósito. O porquê estamos aqui, porquê estamos juntos. E o que a gente quer desenvolver enquanto família. Trazer essa amorosidade. Eu tenho no meu Instagram, quem quiser chegar um pouco mais perto, é @VanessaMoreiraOficial.W. E eu trago muitas reflexões pro dia, que eu acho que é muito importante a gente se lembrar, de lembrar que nós somos importantes, porque senão a gente entra no automático e a vida vai passando.
Isso aí, Vanessa. Muito bem, obrigada pela sua participação e até uma próxima oportunidade.
Obrigada a você, muito obrigada pela oportunidade.
Ok. Muito bem, gente, eu conversei com Vanessa Moreira, ela é terapeuta e orientadora pessoal com especialização em psicologia transpessoal e a gente falou aqui dos adolescentes com relação à depressão.